Só que se a gente não pode receber ligação desse
mundo. Falado.
Não tem como.
Começa agora o programa
Juntos por Lafayette.
Juntos por Lafayette.
Educação,
cultura,
esporte,
obras,
desenvolvimento social,
saúde,
lazer.
Programa Juntos por Lafayette.
Realização, assessoria de comunicação da Prefeitura de Conselheiro Lafayette.
Bom dia, hoje é 18 de julho e nós estamos iniciando mais um programa da administração municipal. Aqui um espaço para informar a população de Lafayette, dando total transparência aos atos da prefeitura. Conosco aqui no estúdio, prefeito Mário Marcos. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes da Rádio Carijós, de Conselheiro Lafayette, das cidades vizinhas que estão sempre junto conosco, nos acompanhando neste programa que tem uma grande audiência, né, onde trazemos aí todas as informações acerca dos trabalhos da administração municipal durante a semana, né, as ações do prefeito, as ações de todas as secretarias, enfim, todos os trabalhos realizados em benefício aí do povo de Conselheiro Lafayette.
E prefeito, agenda cheia, né, nessa semana, com inaugurações, encontros, reuniões, obras, muita coisa acontecendo, né? Vamos começar falando aqui das três inaugurações, duas na área de saúde e uma na área de educação, que foram realizadas no final da semana.
É uma semana realmente muito movimentada, com muitos eventos acontecendo na cidade. Né, a gente pôde participar e estar prestigiando aí de todos esses eventos, inaugurações importantes. Né, então a gente fica feliz de ver realmente Lafayette movimentado, as pessoas se articulando, unidas, as instituições promovendo aí seus eventos. E graças a Deus temos caminhado juntos, podido participar aí de todos esses eventos, né, prestigiando aí tudo que está acontecendo na nossa cidade. Tivemos nessa última semana três importantes inaugurações. Fico muito feliz, compromissos firmados com o povo de Lafayette, que estamos cumprindo, apesar das dificuldades, já conseguimos, neste ano de 2019, inaugurar importantes obras para a cidade, obras na área da educação, obras na área da saúde, na área de infraestrutura, de segurança. Então, vamos agora anunciar aí, né? Nós tivemos, na última quinta-feira, a inauguração dos dois PSFs, duas unidades de saúde, lá no nosso querido bairro São João, bairro pelo qual temos um carinho e um apreço muito grande. Inauguramos lá um PSF na rua Alexandrina de Queiroz e outro PSF na rua Amazonas. Agora a população do bairro São João, que é o maior bairro de Conselheiro Lafayette, com a maior população, um bairro mais populoso da cidade, que não tinha uma unidade de saúde da família dentro do seu bairro, as populações eram atendidas nas extremidades dos bairros, ou lá na UBS Linhazinha, ou então na UBS do bairro Albinópolis. Agora a população está sendo atendida dentro do bairro São João, próximas às suas residências. Esse foi um compromisso que eu fiz com os moradores do bairro São João, e graças a Deus pude cumprir esse compromisso, né, inaugurando esses dois PSFs lá na última quinta-feira. Pedi aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros, nossos agentes de saúde, que atendam a população do São João lá com muito carinho, com muita agilidade, né, realmente com muita humanidade, para que possa solucionar o problema daqueles todos que procurarem lá esses PSFs em busca aí de solução para os seus problemas de saúde. Acreditamos que a maioria desses problemas serão resolvidos lá nessas unidades de saúde, a não ser aqueles casos mais graves que foram detectados, onde as pessoas serão encaminhadas aí para a Policlínica Municipal ou para outra unidade de saúde. Mas acreditamos que a grande maioria dos problemas nós vamos conseguir resolver dentro dessas unidades de saúde. E tivemos também, né, na última sexta-feira, a inauguração de mais uma creche em Conselheiro Lafayette, né, onde pudemos inaugurar o Centro de Educação Infantil Dona Marinha Biagione, ali próximo à passagem de nível da rua Dias de Souza. Uma inauguração belíssima, realmente um momento de muita emoção, com a grande presença, né, de populares, dos familiares da família Biagione, nossos profissionais da área de saúde e educação, das várias outras áreas de governo, autoridades, onde puderam participar junto conosco lá nesse momento tão importante para a cidade. Na inauguração de mais uma creche, que irá receber lá naquele espaço mais de 80 crianças, né, permitindo com seus pais, que seus pais possam estar trabalhando e deixando as suas crianças em local seguro. Né? Então é uma creche central no centro da cidade, que propicia moradores de todas as regiões da cidade deixarem lá seus filhos em condições de segurança e de conforto, e lá recebendo todos os cuidados necessários na creche Dona Marinha Biagione. Então fico feliz de poder estar cumprindo com o povo de Conselheiro Lafaiete, mesmo nesse momento difícil, né, criando 6 PSFs já no nosso governo. Há 12 anos não se criava uma unidade de saúde em Conselheiro Lafaiete. Nós conseguimos criar esses 6 PSFs, agora com esses 2 do São João. E também temos ampliado as creches, inaugurado creches, para que a gente possa estar reduzindo essa grande demanda de vagas de creche que nós encontramos quando assumimos o governo da cidade. Mas, se Deus quiser, com as creches que iremos ainda inaugurar, a creche Bairro Arcádia JK, que já está pronta, em fase de adequações, de montagem lá do mobiliário, tudo pela Secretaria de Educação, e também com a luta que estamos vencendo pela retomada da creche Bela Vista, lá nos Moinhos, um espaço que está abandonado, né, uma creche que está abandonada há anos lá na Bela Vista. Já estive em Brasília 2 vezes negociando a retomada dessa obra, já estamos próximos a assinar o convênio. Nós, se Deus quiser, com mais essas 2 creches, estaremos quase que zerando a demanda de creches no município. Então, uma grande vitória para nós, um desafio grande, mas que nós estamos enfrentando de frente, e, se Deus quiser, vamos vencer, proporcionando vagas para essas crianças e condições de trabalho para os pais.
E, prefeito, no sábado, e dentro da sua agenda também, o senhor prestigiou um grande evento do tiro de guerra.
É, nós tivemos aqui um evento inédito em Conselheiro Lafaiete, né, organizado aí pelos atiradores da turma de 1979, do primeiro semestre, que completam este ano 40 anos que passaram pelo tiro de guerra. Eles, juntamente com o instrutor da época, né, nosso grande amigo, primeiro sargento, capitão Macedo, né, sargento à época, e hoje capitão Rabelo, né, fazendo esse grande evento lá nas instalações do Clube Dom Pedro II. Estiveram lá presentes também os atuais atiradores do tiro de guerra, juntamente com o primeiro sargento Carlos Eduardo Macedo, o prefeito como diretor do tiro de guerra, várias autoridades do Exército, os familiares desses atiradores. Então, realmente um momento de muita emoção, onde foram feitas homenagens aos pais, às mães daqueles atiradores de 40 anos atrás, muitos desses pais e mães já falecidos hoje. Então, um momento realmente brilhante, que criou uma união com a participação de mais de 60 atiradores da época, né, um número realmente muito expressivo, porque já se passaram 40 anos e nós conseguimos reunir aqui quase 60 pessoas. E, na oportunidade, o prefeito, inclusive, fez um convite a eles para que participassem, junto com o tiro de guerra, junto conosco, do desfile cívico de 7 de setembro. Prontamente, eles atenderam o nosso convite, e nós vamos estar levando esse momento importante também lá para o desfile cívico de 7 de setembro. Então, o prefeito, na oportunidade, fez uma saudação a todos eles, mostrou a importância do tiro de guerra, disse aos atiradores atuais que se espelhassem realmente nesses atiradores, hoje pessoas bem-sucedidas, pessoas de bem, né, e temos na nossa, conosco, que o tiro de guerra hoje é uma grande escola de civismo e de cidadania, preparando os nossos jovens para o futuro, para que sejam cidadãos de bem, né. Então, realmente, foi um momento muito marcante na história de Conselheiro Lafaiete, inédito, porque uma comemoração dessa jamais vimos aqui na nossa cidade e nem temos notícia de ter acontecido em outro município.
Prefeito, o final de semana foi intenso, né? E também marcado aí por tradição, fé, cultura e muita arte, com a realização de importantes festivais.
Nós tivemos aí, né, no último sábado, o início das atividades do Festival de Artes Cênicas, do FACE, né, nosso Festival de Teatro, que está trazendo para Conselheiro Lafaiete mais de 500 artistas de todo o Brasil. Nós temos aqui, participando nessa semana e na próxima semana, aqui desse festival, pessoas de 9 estados do Brasil já inscritos. Pessoas do Acre, de Manaus, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Bahia e vários outros estados. E também pessoas de 63 municípios de Minas Gerais. Então, realmente, Lafaiete está alegre, está feliz, as ruas estão coloridas com esses artistas que estarão apresentando nesse período 80 peças interessantíssimas, peças infantis. Aliás, uma das finalidades desse festival de teatro agora no mês de julho é proporcionar lazer, entretenimento e cultura para as nossas crianças que estão de férias, nossos alunos das nossas escolas, e também para os adultos, para os pais, que com certeza irão acompanhar essas crianças nesses eventos. Então, são peças com diversos temas, a nossa cultura sendo valorizada na cidade, preservada, a alegria, o entretenimento, E ontem nós tivemos a abertura oficial desse Festival de Artes Cênicas, lá na Praça Tiradentes, onde tivemos uma palavra de acolhimento para todos esses artistas e o agradecimento em nome do povo de Conselheiro Lafaiete, né, pela alegria que estão trazendo para a nossa cidade e por essa oportunidade de estar divulgando a cultura para os lafaietenses, para nossas crianças. Também tivemos no último domingo a realização do 40º Festival de Congado, também com uma grande presença, um grande público presente lá na Praça Tiradentes, onde tivemos o desfile lá de aproximadamente 20 bandas de congado de Lafaiete, da região, né, participando lá conosco de um momento muito alegre, mantendo viva a tradição aí do congado, dessas bandas, com as rainhas, os reis presentes, inclusive a rainha de Minas Gerais estava lá presente, vinda de Belo Horizonte, duas bandas de Belo Horizonte, duas bandas de, bandas de várias cidades aqui vizinhas de Conselheiro Lafaiete. Então, um momento também de muita alegria que levou a cultura para a praça, levou a fé, a religiosidade e um público muito grande prestigiando mais este evento que completa 40 anos na nossa cidade.
Prefeito, o senhor também prestigiou o evento beneficente em prol do Hospital São Camilo.
Nós tivemos na última quinta-feira à noite, né, um evento lá no Clube Dom Pedro II, vários cantores lafaietenses, artistas lafaietenses, né, nossos artistas lafaietenses, nossos cantores aqui de MPB, da música sertaneja, de várias outras músicas, se apresentando lá gratuitamente, lá no Clube Dom Pedro II, num evento beneficente para ganhar recursos para ajudar o nosso Hospital São Camilo, que passa por um período de dificuldades, mas se Deus quiser, temos certeza que essa página será virada em breve. Inclusive, através da administração municipal, da nossa Secretaria de Saúde, temos conversado muito com a diretoria do Hospital São Camilo, para que a prefeitura possa estar ajudando naquilo que for possível, lá o Hospital São Camilo, buscando parcerias, transferindo lá para o hospital alguns procedimentos cirúrgicos, algumas consultas, contribuindo desta forma para que repasses importantes do SUS sejam repassados lá para o Hospital São Camilo. Temos recebido também, através da Prefeitura Municipal, emendas parlamentares de vários deputados federais que têm encaminhado emendas destinadas ao Hospital São Camilo. E nós temos feito a transferência, a Prefeitura tem sido intermediária, para que possamos estar transferindo esses recursos importantes nesse momento lá para o Hospital São Camilo. Então estive lá presente, queria agradecer os cantores que fizeram a menção à nossa presença lá neste evento, né? E hoje, graças a Deus, tudo que acontece na cidade, o prefeito procura estar presente, participando, apoiando, porque são iniciativas importantes, são entidades importantes da nossa cidade e merecem todo o apoio da administração municipal.
Prefeito, o senhor ainda participou também, né, nesse final de semana bem intenso, agenda cheia, do Dia do Comerciante.
Exatamente. Tivemos lá, juntamente com os nossos comerciantes, né, numa confraternização, onde foi comemorado o Dia do Comerciante, organizada pela diretoria do Sindicomércio, onde pudemos estar lá junto com vários empresários, com vários comerciantes, conversando sobre as ações que estão sendo realizadas na cidade, as possíveis parcerias, aliás. Temos parcerias muito importantes com o Sindicomércio, hoje um grande parceiro da administração municipal. Recentemente passou por Lafaiete uma carreta da Odonto Sesc, né, viabilizada pelo Sindicomércio, onde foram feitos mais de 200 atendimentos odontológicos gratuitamente para os moradores de Conselheiro Lafaiete. E na nossa administração, muitos cursos, seja na área de culinária, na área de maquiagem e vários outros cursos têm acontecido através dessa parceria importante hoje do SESC, do SENAC e do Sindicomércio. Então nós estivemos lá agradecendo, parabenizando a todos os comerciantes pelo seu dia, né, parabenizando o Sindicomércio pela promoção, neste momento muito agradável em que pudemos estar juntos participando dessa comemoração.
E, prefeito, além dos eventos, né, de todas essas ações, diversas obras também estão em andamento no município.
Nós, apesar de todas as dificuldades, temos mantido desde o início do nosso governo, né, a Operação Tapa Buracos em andamento, atendendo todos os bairros e o centro da cidade, também o serviço de limpeza urbana em andamento, né, a capina dos bairros. Recebo semanalmente toda a programação da capina, estamos finalizando lá no bairro Museu, estamos finalizando o bairro São Dimas, vamos iniciar agora o bairro Carijós, fizemos já vários... Temos o controle aí de vários bairros que já foram capinados, bairros Peticionários, bairros Jardins Acácias, e agora estamos atendendo vários outros bairros dentro de um cronograma da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente possa ter uma Conselheiro Lafaiete mais limpa, agora que estamos passando por um período de estiagem e o mato cresce com menos intensidade. Também estamos aí com a pista de pump truck, lá no, um esporte novo, vai ser a primeira pista aqui da região, um sucesso para os nossos jovens, que vai permitir os nossos ciclistas, skatistas, patinadores, até mesmo com acessibilidade para os nossos cadeirantes, todos aqueles que praticam o esporte através de objetos que tenham rodas, né, vão poder usufruir lá desta pista de pump truck, lá no bairro Rochedo Progresso, também com uma pista de caminhada para aqueles que quiserem fazer sua caminhada, uma academia ao ar livre, uma área de confraternização, de convivência. Então, uma praça realmente vai trazer muita alegria, muito entretenimento aí para os moradores de Conselheiro Lafaiete. Estamos nesse período de férias também reformando mais de 7 escolas, fazendo acessibilidade, atendendo todas as demandas para melhoria da estrutura física dessas escolas. Fizemos lá, já estamos concluindo a Escola dos Almeidas e reformando várias outras. Também estamos fazendo melhorias na nossa unidade central de vacinação e em vários outros setores da administração municipal para que a gente possa estar prestando serviços importantes para a comunidade. Também estamos aí próximos a inaugurar a creche Arcádia JK, também vamos inaugurar um centro de castração e um centro de ambulatorial para atendimento dos animais de pequeno porte, também, se Deus quiser, agora já nesse mês de agosto. Estamos em fase final de conclusão lá também do posto policial, próximo ao terminal rodoviário ali na Praça Pimentel Duarte, que queremos, se Deus quiser, também estar inaugurando em agosto. Então são obras importantes, buscando atender o Conselheiro Lafaiete nas suas várias áreas, seja na saúde, seja na educação, na segurança, no desenvolvimento econômico. O nosso distrito industrial também em fase de aprovação, para que a gente possa começar ainda este ano a implantar indústrias lá no Distrito Industrial 2. E também o nosso posto de coleta de sangue também, estamos aguardando assinar o convênio já na próxima semana e anunciar uma data para a inauguração do nosso posto de coleta de sangue aqui em Conselheiro Lafaiete, onde as pessoas hoje têm que se deslocar até São João del Rei ou até Belo Horizonte para fazer essa doação. Em breve, os nossos doadores poderão estar doando sangue aqui em Conselheiro Lafaiete. Estamos lutando muito para isso, será uma grande conquista e mais um grande avanço na área da saúde. Também já iniciamos as reformas da Policlínica Municipal, estamos fazendo as reformas lá no andar térreo da Policlínica, para que a gente possa transferir para lá o atendimento dos casos menos urgentes, separando daqueles casos das pessoas que chegam mais gravemente feridas ou numa situação mais grave, necessitando de um atendimento mais emergencial, com mais urgência, e daqueles casos menos graves, onde nós vamos, desta forma, agilizar os atendimentos das duas situações, separando com médicos específicos para aqueles casos menos graves, em local separado, e para aqueles casos mais graves, com toda a estrutura que a Policlínica hoje já oferece, e nós vamos aí, então, equipá-la melhor, adequá-la melhor, para poder prestar ainda um atendimento de mais qualidade. A Policlínica, que é a maior porta de entrada hoje da urgência e emergência em Conselheiro Lafaiete, atendendo mais de 200 pessoas por dia. Então, estamos, além desta melhoria na saúde, buscando melhorias em várias outras áreas de atuação do governo, para que a gente possa ter realmente uma saúde de qualidade em Conselheiro Lafaiete.
Prefeito, nós temos aqui algumas perguntas que nos são enviadas aí por diversos meios. Nós vamos começar com a pergunta da Maria Aparecida. Ela está comentando, que viu no site da prefeitura que o senhor está buscando investimentos para a cidade. Ela pergunta se esses investimentos vão gerar emprego para a população.
Exatamente, O nosso objetivo maior era gerar empregos para os trabalhadores do Conselheiro Lafaiete que se encontram desempregados. Era assustador o número de desempregados quando nós assumimos o governo da cidade. Eu e o Dr. Marco Antônio percorremos todos os bairros da cidade, deparamos com um grande número de pais de família, de jovens desempregados na nossa cidade. E esse é um desafio que nós trouxemos para junto de nós, de lutarmos enquanto prefeito, para buscarmos as oportunidades de emprego para esses moradores desempregados de Conselheiro Lafaiete. E temos feito isso desde o início do nosso governo, lutando para atrair empresas para a cidade, e nunca vimos um número tão grande de empresas se instalando na cidade como aconteceu em 2018. O povo é testemunha disso, está acompanhando isso na cidade. Nós tivemos aqui dois grandes atacarejos se instalando na cidade, quatro drogarias importantes de renome se instalando na cidade, universidade, faculdades se instalando na cidade, bancos novos se instalando aqui na cidade, supermercados da cidade abrindo mais lojas, expandindo seus negócios, empresas de reformadoras de equipamentos pesados das mineradoras se instalando aqui na cidade, e muitas outras que têm compromisso conosco, estão em conversa conosco, que querem se instalar na cidade, no nosso Distrito Industrial 2. E tivemos recentemente também uma conversa com a Gerdau, pedindo a Gerdau, mostrando para ela a dívida social da Gerdau hoje com o município de Conselheiro Lafaiete, que não recebe um centavo de arrecadação da Gerdau, porque a época da sua construção, ela foi construída nos municípios de Ouro Branco e de Congonhas, e a área desapropriada do município de Conselheiro Lafaiete ficou como área verde, para a usina. Então, com isso, na época, os políticos de Lafaiete não tiveram força para cobrar que parte operacional da Gerdau fosse construída na área pertencente a Lafaiete, para que Lafaiete também pudesse arrecadar impostos da Gerdau, e com isso Lafaiete hoje não arrecada nada. Mas nós tivemos uma reunião agora recentemente, lá no INDI, com a diretoria da Gerdau, e cobramos deles que queremos que a Gerdau, nesse processo de expansão que ela vai fazer, onde estará contratando também uma mão de obra muito grande nos próximos 7 anos, que construa alguma coisa na área de Lafaiete, para que Lafaiete também possa estar recebendo recursos, arrecadação da Gerdau. Então foi uma conversa muito importante, estamos formando um grupo de trabalhos do município, pessoas ligadas ao município, ao nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico e integrantes da Gerdau, para discutirmos essas possibilidades de investimentos da Gerdau no município de Conselheiro Lafaiete. Então essa ação, como várias outras, as empresas que se instalaram, que nós conversamos com elas em todos os momentos, com as suas diretorias de recursos humanos, pedindo prioridade desses empregos para Conselheiro Lafaiete. Com isso, conseguimos, no último ano, colocar mais de 2 mil trabalhadores da cidade no mercado de trabalho. E esse trabalho continua em 2019, através do nosso Cine, o Paulo, gerente do nosso Cine, que tem feito um grande trabalho no Cine, à frente do Cine. Estamos, inclusive, mudando o Cine de local para um local muito mais amplo. Vamos iniciar uma obra já nos próximos meses, para que a gente possa oferecer muito melhores condições para as empresas, para os trabalhadores, para que possam estar lá negociando essas oportunidades de vagas, para que a gente possa reduzir, estar contribuindo para a redução desse número de desempregados no município.
Aproveita a Aparecida Meirelles, do bairro São João, ela está comemorando a abertura do PSF no bairro. Agradece ao prefeito por ter levado a saúde para mais próximo de sua casa.
É uma alegria muito grande, igual no São João, nós já fizemos isso também em outros bairros. Lá tiramos lá do bairro, a população do bairro Manuel de Paula era atendida longe das suas residências também, lá na UBS Bela Vinha. Hoje colocamos um PSF no centro, lá próximo do bairro da população, dentro do bairro Manuel de Paula. Também no bairro Santa Matilde, estamos procurando um local para desmembrarmos aquele PSF lá hoje, que atende, tem dois PSFs juntos, com duas equipes de médicos, de enfermeiros, de agentes de saúde, atendendo no mesmo local a população do bairro Triângulo e de todo o bairro Santa Matilde. Queremos manter um naquele local e criarmos outro mais próximo à igreja, mais próximo à parte central do bairro Santa Matilde. Estamos desde o início do nosso governo procurando uma casa, um imóvel lá, mas estamos tendo dificuldade de encontrar. Mas queremos, se Deus quiser, criar esse outro posto de saúde da família lá no centro do bairro Santa Matilde. E o São João, cumprimos agora esse compromisso, de estarmos criando dentro do bairro São João, como eu disse aqui, o maior bairro de Conselheiro Lafaiete, o bairro mais populoso de Conselheiro Lafaiete, e não tinha nenhum PSF dentro desse bairro. A população desse bairro, do nosso querido São João, tinha que se afastar das suas residências para serem atendidas lá nas extremidades dos bairros, da UBS Vanderlei Faria, lá no bairro Albinópolis, ou então na UBS Santa Matilde, lá na linha Azinho. E agora estão sendo atendidas próximas às suas residências, lá no centro do bairro São João, em dois locais, na Rua Amazonas e na Rua Alexandrino de Queiroz. Então fico feliz de poder estar cumprindo esse compromisso com os moradores, Conselheiro Lafaiete, também lá no São Dimas. Recentemente mudamos de local o posto de saúde, que era lá junto ao Instituto São Dimas, lá na parte alta do bairro São Dimas, longe dos outros bairros atendidos, né, que é o bairro Expedicionários, bairro Jardim das Acácias, a parte baixa do bairro São Dimas. E hoje o posto também está próximo à residência das pessoas, no centro geográfico de toda essa população atendida, né, de todos esses bairros atendidos. Então são mudanças como essas que facilitam a vida das pessoas. A pessoa, quando vai procurar um PSF, ela está com um problema de saúde, está com algum problema, né, quer fazer um atendimento preventivo. Então é obrigação nossa estarmos facilitando a vida dessas pessoas, contribuindo para que se torne mais fácil o acesso dessas pessoas a esses locais de atendimento, a esses postos dentro dos seus bairros. Às vezes essa distância, inclusive, de não estar próximo, fazia com que muitas dessas pessoas fossem buscar atendimento lá na Policlínica Municipal. Com isso, criando um movimento ainda maior na Policlínica, atrasando o atendimento daqueles mais graves que realmente estão buscando atendimento lá na Policlínica, precisando ser atendidos. E com essa medida que estamos fazendo, de colocar os PSFs mais próximo das residências das pessoas, com certeza estaremos tirando muito o movimento lá da Policlínica Municipal e oferecendo esse conforto às pessoas de estarem sendo atendidas próximo às suas residências.
Prefeito Washington Luiz, do bairro Siderúrgico, comenta que a saúde é a área mais importante para a população e entende que a situação financeira dos municípios está ruim em todo o estado, mas tem visto que algumas mudanças têm sido realizadas nesta administração. Pede que o senhor fale sobre este setor e o que ainda pretende fazer até o final do mandato.
Olha, nós sempre tivemos a saúde como prioridade no nosso governo, né? Desde o início nós temos buscado melhorias em várias áreas no setor da saúde. Mudamos a pediatria, tiramos a pediatria de dentro da Policlínica, levamos para o Hospital São Vicente de Paula. As nossas crianças, né, lá para o Hospital São Vicente de Paula, deixaram de ser atendidas juntamente com aquelas pessoas que chegavam gravemente feridas lá na Policlínica Municipal. Agora, recentemente, acabamos de contratar mais um médico, né, destinamos mais um médico para esse atendimento da pediatria lá no Hospital São Vicente de Paula. Pegamos a farmácia, as pessoas que iam buscar medicamentos na farmácia municipal faziam uma fila na rua, né, ali ao lado da Policlínica. Hoje a farmácia municipal é dentro da Secretaria de Saúde, as pessoas ficam assentadas com todo conforto, pegam uma senha, são rapidamente atendidas e principalmente com medicamentos lá na farmácia. Quando nós assumimos o governo, poucos eram os medicamentos disponíveis na farmácia municipal. As pessoas, às vezes, enfrentavam a fila e, quando eram atendidas, não tinham medicamento para receber esse medicamento. E hoje, a farmácia atende com todo o conforto dentro da Secretaria de Saúde e as pessoas recebem lá o seu medicamento. Inclusive, essa relação de medicamentos disponibilizados para os nossos munícipes está no site da Prefeitura. Se a pessoa quiser consultar antes a disponibilidade do medicamento lá na farmácia, ela pode acessar o site da Prefeitura, que o site tem toda a relação dos medicamentos disponíveis lá na farmácia municipal. Foi um trabalho também nosso, em respeito ao cidadão lafaiatense, de colocar essa lista de medicamentos no site, para que a pessoa, às vezes, não perca a sua viagem de ir lá na farmácia e não ter o medicamento, já que alguns desses medicamentos não dependem do município. São medicamentos enviados pelo Estado. O Estado, todos sabem das dificuldades que o Estado está passando, e às vezes deixa em falta algum medicamento. Mas a pessoa pode, o cidadão pode consultar o site da Prefeitura, que lá ele vai ter acesso a todos os medicamentos disponíveis lá na farmácia municipal. Também já conseguimos adquirir, graças a emendas parlamentares, né, duas ambulâncias para reforçar a nossa frota de ambulâncias do município. Também estamos aí fazendo essa reforma importante na Policlínica Municipal para melhor atender todos os cidadãos. Criamos, como eu disse aqui, 6 PSFs, que há 12 anos não se criava um PSF em Lafaiete. Criamos 6. Estamos lutando para trazer o posto de coleta de sangue. Estamos aí lutando para poder reduzir a fila de vários processos cirúrgicos que estão em andamento, que não dependem de nós. São procedimentos que dependem do Estado, de autorização do Estado, de pactuações com o Estado, né, vários procedimentos. Mas temos buscado recursos para ver se, às vezes, através do nosso consórcio, do CISAP, nós possamos estar agilizando grande parte desses procedimentos. Então, são muitas ações na área da saúde que nós estamos lutando, lutando com muita força para ter uma saúde de melhor qualidade aí na cidade, mas muita coisa, infelizmente, não depende de nós. Mas aquilo que depende da prefeitura, que depende do município, que depende de nós estarmos cobrando do Estado, nós temos feito, estamos com a consciência tranquila que tudo o que é possível nós estamos fazendo, buscando uma saúde de melhor qualidade para atender a todos os cidadãos lafaitenses.
O Marcos Souza, do bairro Santa Maria, pergunta qual a programação de obras ou melhorias da prefeitura para o bairro e região.
Tenho visitado várias vezes o bairro Santa Maria, né, como prefeito, aliás, não só o bairro Santa Maria, nós temos procurado estar presente em todos os bairros de Conselheiro Lafaiete, conhecendo de perto as demandas, conhecendo de perto as necessidades dos bairros, programando algumas ações imediatas, outras ações mais a médio ou a longo prazo, para atender esses bairros. E lá no bairro Santa Maria, sempre que vamos, somos muito bem recebidos. Estive lá recentemente fazendo uma visita ao posto de saúde, né? Vamos fazer lá algumas melhorias no posto de saúde, lá do bairro Santa Maria, que atende grande parte da região dos Moinhos. Aliás, lá criamos um outro PSF também, no bairro Bela Vista. Todo o atendimento antes era centralizado lá nesse posto do bairro Santa Maria, com uma grande população atendida. Agora nós dividimos, criamos esse outro posto lá no Bela Vista, com isso fazendo com que o atendimento fosse mais ágil, né, com menos pessoas para serem atendidas lá no Santa Maria. Temos algumas ruas para fazer, área de lazer e algumas outras demandas importantes lá no bairro Santa Maria.
O Roberto Augusto, do bairro Nossa Senhora da Guia, quer informações sobre a regularização fundiária.
Nós estamos contratando, inclusive, alguns estagiários para reforçar ainda mais o nosso setor de obras, de planejamento, né, que está tratando da regularização fundiária. Infelizmente, falavam que tinha um processo de regularização fundiária em andamento na cidade, mas, infelizmente, o que encontramos foram alguns levantamentos, algumas medições que de nada adiantaram para que a gente pudesse dar sequência a esse processo de regularização fundiária. Então, nós estamos dando prioridade, né, já inicialmente, aos assentamentos lá do bairro Nossa Senhora da Guia, o bairro da pessoa que me pergunta aqui, né, o Roberto Augusto, e também lá no bairro Siderúrgico, na Avenida Rosa Dutra, temos lá um assentamento também de pessoas que não têm o título de propriedade dos seus terrenos, e nós estamos tentando atender nesse primeiro momento já esses dois bairros. Depois nós temos já cadastrados na Secretaria de Boa de Obras, de Planejamento, vários outros assentamentos que nós pretendemos regularizar, se Deus quiser, dentro desse grande projeto de regularização fundiária, que vai dar condições dos moradores terem o seu título de propriedade, terem a sua certidão de número, para que possam ter suas ligações de água, de energia elétrica, né, e ter a condição de amanhã negociar os seus imóveis, ser realmente dono dos seus imóveis. Então, um projeto social muito importante e, se Deus quiser, queremos atender o maior número de pessoas e de residências possível em Conselheiro Lafaiete.
Prefeita Márcia Almeida, do bairro Santo Agostinho, pergunta se as reformas nas escolas vão adiar o início do próximo período letivo ou serão realizadas só durante o recesso escolar de julho.
Não, não vão atrasar. Nós estamos com uma programação, juntamente com a Secretaria de Obras, para que essas obras sejam realizadas agora, no período do recesso escolar. Inclusive, várias ações já foram iniciadas antes mesmo do encerramento do período letivo, como a fabricação de portas, fabricação daquilo que tinha que ser providenciado. Já assinamos os contratos antecipadamente com a empresa responsável por essas reformas, para que a gente pudesse estar trabalhando com um cronograma de forma a não atrasar o retorno do início das atividades do ano letivo. Apenas a creche Dona Glorinha, lá no bairro Museu, que é uma obra maior, é uma obra que vai demandar realmente maiores intervenções, então nós não podemos realizar essas obras com as crianças lá dentro, com a creche funcionando. Então nós transferimos, inclusive, as crianças daquele local, da creche Dona Glorinha, lá no Museu, para a creche recém-inaugurada Dona Marinha Biagione, para que pudéssemos fazer essas obras que vão durar aí aproximadamente uns 90 dias, lá na creche Dona Glorinha. Depois, aquelas crianças que quiserem retornar para a creche Dona Glorinha poderão retornar, aquelas que quiserem continuar pela questão de, talvez, da proximidade das suas residências lá na creche recém-inaugurada Dona Marinha Biagione, poderão continuar e novas vagas serão abertas lá na creche Dona Glorinha. Então, essa será uma reforma mais ampla, que nós estaremos, um imóvel próprio do município, que oferecerá muito melhores condições para todas as crianças que estarão, né, sendo acolhidas lá na creche Dona Glorinha, lá no bairro Museu. Mas nas outras escolas, o retorno do semestre letivo acontecerá normalmente nos primeiros dias do mês de agosto.
Prefeito, moradores, né, de vários bairros da cidade têm enviado para a gente muitas reclamações do transporte coletivo na cidade. Eu gostaria então que o senhor falasse, né, aos ouvintes qual a posição da administração municipal nessa questão.
Já determinei ao jurídico da prefeitura, também determinei ao setor de trânsito, para que tome todas as providências cabíveis em relação aos compromissos da aviação presidente com o povo de Conselheiro Lafaiete, com o município de Conselheiro Lafaiete. Infelizmente, muitos ônibus sucateados, muitos ônibus sendo quebrados aí nas vias públicas, um atraso muito grande dos horários, às vezes, nos bairros. Sabemos e tenho notícia que converso com as pessoas, ouço essas demandas nos bairros. Às vezes, precisamos ampliar o número de linhas, né, e horários para atender vários bairros da cidade, as nossas localidades rurais. Então, estamos fazendo valer todos os compromissos firmados pela aviação presidente, que hoje é a concessionária do serviço público de transporte do município, para que ela cumpra os seus compromissos com o povo de Conselheiro Lafaiete. Se ela não cumprir, o município, através dos meios legais previstos no contrato de concessão, vai tomar todas as providências cabíveis. Mas eu queria dizer ao povo que o prefeito hoje está do lado do povo e vai cobrar da aviação todos os compromissos para que seja regularizada essas situações hoje de não atendimento dos compromissos por parte da aviação presidente. Inclusive, nós demos à aviação recentemente um aumento na tarifa. A tarifa passou de R$ 3,00 para R$ 3,30. Foi o aumento possível que o município entendeu que não estaria lesando aí os nossos usuários do transporte coletivo e que também daria uma certa condição da aviação presidente melhorar o seu atendimento para a população de Conselheiro Lafaiete. Então agora nós vamos estar cobrando o nosso papel realmente de fiscal para que ela esteja cumprindo os compromissos com a população de Conselheiro Lafaiete. Vamos estar atento, acompanhando todas as providências que a aviação estará tomando, né, com os nossos fiscais, fazendo as fiscalizações, as vistorias, olhando os horários previstos para que ela, das suas linhas e dos seus horários de atendimento nos vários bairros da cidade, e conversando com a aviação para que ela possa estar cumprindo os seus compromissos previstos aí no contrato de concessão. Agora é bom dizer aos lafaietenses que nós temos uma licitação também para 2021 e nós vamos ouvir amplamente a população de Conselheiro Lafaiete. Nós que vamos ainda no nosso governo, no próximo ano, preparar esse processo de licitação para a contratação de uma nova empresa para assumir esse transporte público de Conselheiro Lafaiete, nós queremos fazer um trabalho com ampla participação popular. Vamos ouvir as populações dos vários bairros da cidade, vamos ver as necessidades de ampliação dessas linhas para atender mais ruas, mais horários, com ônibus em ótimas condições. Vamos colocar todas essas exigências no edital de concorrência para que a gente possa, em 2021, quando tivermos a licitação da nova empresa, que poderá ser até a presidente se ela atender todas as exigências previstas no edital. Nós vamos estar exigindo e, com certeza, essa licitação vai atender aos interesses, as necessidades e as demandas de todos os bairros da cidade.
Prefeito, o Armando Filho, do Centro, pergunta se há previsão de inauguração do posto policial em frente à rodoviária. Ele comenta que o centro está mesmo precisando de mais segurança, sobretudo à noite, próximo ao terminal rodoviário. E parabeniza a Prefeitura e a Polícia Militar pela iniciativa.
Nós estamos aí fazendo várias parcerias com a nossa Polícia Militar, com a nossa Polícia Civil, buscando mais segurança para a cidade, né? E já tivemos resultados muito positivos. Lafaiete, nos últimos anos, tem apresentado os menores índices de violência do estado de Minas Gerais, uma queda acentuada na violência. Não são os índices que nós desejamos ainda não. Nós desejamos índices ainda muito melhores, se Deus quiser. Mas estamos caminhando, estamos avançando muito, as nossas polícias têm feito um grande trabalho na cidade, as pessoas estão vendo uma presença ainda maior da polícia na cidade em vários horários, no período noturno, também a nossa guarda municipal tem feito uma presença muito maior nas ruas, principalmente com algumas rondas noturnas importantes, em alguns lugares estratégicos importantes. Então, com isso, através da parceria hoje existente, já que a segurança pública é responsabilidade do Estado, é responsabilidade das nossas polícias, mas o município tem se colocado como parceiro, a nossa administração tem se colocado como parceira das nossas polícias, ajudando naquilo que for possível para que a gente tenha uma Lafayette muito mais segura. E os resultados têm sido muito positivos nesses últimos anos. Vamos inaugurar, já inauguramos uma base na Santa Matilde, estamos negociando com a polícia a inauguração de outras bases em algumas outras entradas da cidade, e vamos inaugurar em breve uma base da Polícia Militar 24 horas em frente à nossa rodoviária, né, ali no centro de Conselheiro Lafayette. Com isso, contribuindo para uma segurança ainda maior do centro e facilitando o deslocamento da polícia com mais agilidade para todos os bairros quando ela for acionada. Então é uma ação de parceria da Polícia Militar com a polícia, com a nossa administração municipal, que vai contribuir e muito para melhorar ainda mais a segurança da cidade.
Prefeito, moradores do bairro Paulo VI estão solicitando a inclusão do bairro na próxima programação de tapa-buracos e limpeza das ruas.
É, nós fizemos recentemente lá, eu participei inclusive lá da procissão, né, lá no dia do Divino Espírito Santo, lá no bairro Paulo VI, fizemos já a limpeza de várias vias públicas, de várias ruas, precisamos concluir, tem muitas vias ainda que precisam de sofrer dessa limpeza, vamos deslocar nos próximos dias uma equipe para atender o Paulo VI, e também a operação Tapa Buracos já está programada para atender lá o Paulo VI, toda a região do Amaro Ribeiro, e também já está em fase de licitação, gostaria de dizer aqui, né, toda a revitalização da Avenida Geraldo Plaza, para que a gente possa estar removendo todo aquele asfalto, os meio-fios, fazendo uma nova obra de drenagem, para criar um acesso muito melhor ao Paulo VI e também lá para os bairros Amaro Ribeiro e todos aqueles bairros adjacentes lá daquela grande região lá do bairro Amaro Ribeiro, né? Bairro Parque Ferroviários, bairro Jardim Europa, bairro Copacabana, todos aqueles bairros lá da região do Amaro Ribeiro. Então nós vamos estar já nos próximos dias fazendo essa operação Tapa Buracos e também fazendo a limpeza lá do bairro Paulo VI.
Prefeito Arnaldo Silva, do Centro, ele fala: prefeito, sabemos que a dificuldade financeira do país tem afetado muitos municípios, e em Lafayette não é diferente. Apesar dessas dificuldades, vemos que a administração não está parada e vem realizando diversas obras pela cidade. Como o senhor analisa a situação hoje do município? O que tem programado para os próximos meses e o que nós, moradores da cidade, podemos esperar? E ainda pergunta também qual o maior desafio o senhor acredita que ainda irá enfrentar.
Nós realmente sabíamos, né, que estávamos assumindo o governo de Conselheiro Lafayette no pior momento econômico da história, né, do Brasil, de Minas Gerais e dos municípios. Né, um momento, uma crise que se arrasta há anos, ainda mais junto a isso, soma-se o fator do governo passado, do governador do estado passado, não ter repassado para os municípios recursos importantes. Né, o governo deixou de repassar 46 milhões de reais, recursos esses deixados de repassar no meu governo, né, para que recursos esses que nós estaríamos fazendo importantes obras na cidade. Mas mesmo assim, não vamos ficar aqui reclamando. Nós estamos trabalhando, estamos fazendo aquelas obras que são possíveis de serem feitas. O povo tem entendido isso, melhorias significativas na área da saúde, melhorias significativas na área da educação, criação de escolas, ampliação de creches, né? Temos conseguido atender a demanda de todas as nossas escolas municipais, de todas as crianças que buscam ensino nas nossas escolas municipais. Aí eu queria abrir um parênteses, dizer hoje, um ensino de qualidade em todas as escolas municipais, não temos apenas uma ou duas escolas se destacando quando assumimos o governo, mas hoje todas as nossas escolas municipais se destacam com um grande índice de aprovação no INDEB, né, mostrando um grande índice de qualidade no ensino que é ministrado em todas essas escolas municipais. Na área de segurança pública, como eu disse aqui, temos valorizado as parcerias e lutado muito por uma cidade menos violenta, estamos obtendo resultados muito positivos. Na área da infraestrutura, temos feito obras importantes nos vários bairros. Vamos começar agora um projeto de calçamento, a construção de algumas pontes. Aliás, quando citei as obras aqui, não me referi às pontes que estamos reformando lá na região dos Moinhos, né? Já reformamos duas pontes, ponte que dá acesso ao bairro São José, a ponte ali próxima à entrada do bairro Real de Queluz. Ainda vamos fazer uma passarela na ponte que dá acesso ao bairro Real de Queluz. Também outras obras importantes de pavimentação asfáltica em várias ruas que são linhas de ônibus, ruas importantes de vários bairros da cidade, né, também estão sendo executadas. E ainda temos dois convênios de asfalto para serem executados. Então são obras importantes em todas as áreas. Na área da saúde, já relacionei aqui todo o trabalho que tem sido feito, né, buscando uma saúde de qualidade no município. Em relação à geração de empregos, citei aqui também tudo que está sendo feito em relação à luta para gerarmos empregos, para minimizarmos esse problema do desemprego em Conselheiro Lafaiete. E na área também, né, em todas as outras áreas, temos procurado atuar e agir buscando melhorias significativas para Conselheiro Lafaiete. Os eventos culturais acontecendo, nosso patrimônio sendo recuperado, aquelas vias públicas que estavam interditadas, todas elas sendo recuperadas, como foi o caso da rua Alfredo Elias Mafus, da rua Dr. Zebral e várias outras ruas. Vamos iniciar em breve o alargamento da rua Marechal Floriano, fazendo aquela ligação da rua Marechal Floriano lá com o bairro Santa Matilde, próximo ao Corpo de Bombeiros. Uma obra importante também que se arrasta aí há anos e nós vamos conseguir concluir, fazer esta obra com o alargamento da ponte, inclusive ali próximo ao mercado do produtor. Então várias obras de trânsito também estão sendo feitas na cidade. Nós estamos aí fazendo um estudo de engenharia de tráfego que já deveria ter sido feito há anos para que o trânsito de Lafaiete crescesse com um planejamento maior, mas infelizmente não fizeram até os dias de hoje. Nós estamos fazendo através de um TAC, onde as empresas da região, a Ferros, a Gerdau e a CSN fizeram um acordo e estão pagando esse estudo de engenharia de tráfego para que a gente possa estar fazendo aquelas obras a médio, curto e longo prazo, melhorando e planejando o trânsito de Conselheiro Lafaiete. Fizemos recentemente também um acordo com a Polícia Militar, uma parceria para fiscalização do trânsito. Hoje já temos um trânsito mais disciplinado na cidade. Então são ações em todas as áreas do governo, saúde, educação, planejamento de desenvolvimento econômico, geração de empregos, segurança pública, infraestrutura, para que a gente possa estar melhorando a cidade nessas várias áreas de atuação do governo. Então, apesar de todas as dificuldades, temos caminhado, temos valorizado as parcerias, temos pagado os nossos servidores, estamos em dia com todos os nossos servidores municipais, né, e com todos os nossos fornecedores, cumprindo compromissos, sabendo aplicar o IPTU, os impostos que os nossos munícipes pagam de maneira eficiente. Hoje, já que temos uma pequena arrecadação no município, mas com muita responsabilidade, nós estamos sabendo priorizar e aplicar da maneira mais eficiente esses recursos para que eles revertam em benefício, né, para o povo do Conselheiro Lafaiete. Agora eu gostaria, inclusive, de agradecer os comentários que ouvi lá no setor de arrecadação, aquelas pessoas que iam pagar o IPTU, que pagaram porque estavam acreditando no governo, estavam vendo o retorno do seu pagamento, dos seus recursos em obras importantes. E aí eu agradeço a confiança depositada realmente no nosso governo, na nossa administração, pelo grande número de pessoas que foram lá colocar em dia os seus impostos com o município de Conselheiro Lafaiete. E podem estar certas que esses recursos serão aplicados de maneira muito responsável, da maneira mais eficiente, de forma que possam realmente se multiplicar em obras e melhorias importantes para toda a nossa cidade. Então, muito obrigado a todos os lafaietenses, muito obrigado a todos os nossos ouvintes que nos acompanham neste programa, né, para que a gente possa estar novamente, se Deus quiser, na próxima semana aqui, trazendo muitas outras novidades acerca dos vários trabalhos que estão acontecendo aí por toda a cidade. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a todos, né, e até o próximo final de semana, onde estaremos aqui na próxima quinta-feira, trazendo outras informações para os nossos ouvintes.
Vargas, pedi isso para marcar uma reunião, lá para guardar essa reunião.
Porque o morador lá tem um filho, eu conheço ele, até...
Foi bom o programa, né?
Foi bom. tinha falado de negócio da presidência. Isso é bom. Então, com base que a pessoa for.
Daqui a pouco até frio vai ser. Prefeito, muito cobra a cidade, né? Tá quentinho?
É isso aí.
Tchau, sim, pra vocês.